Programa da hora.
Programa da hora.
Programa da hora.
Estamos de volta aqui com o nosso programa da hora, são 10 horas e 17 minutos. Momento que o jornalismo diplomata se junta aqui na programação do programa da hora. Juliane Ferreira, seja bem-vinda. Bom dia, Ju.
Bom dia, Cris. Bom dia, Fábio.
Bom dia.
Bom dia aos nossos ouvintes e um bom dia muito especial para esses dois convidados que vieram falar pra gente sobre a festa literária de Brusque. Isso mesmo, é uma notícia muito boa para nossa cidade, que vai respirar cultura de uma forma geral. A gente falava aqui agora há pouco não só do mundo literário, mas da cultura de uma forma geral, porque vem aí, gente, a terceira festa literária com uma programação mais que extensa. A gente estava dando uma olhadinha, precisou de 3 cards lá no Instagram, formato de carrossel, post, para caber toda a programação dessa festa literária que começa amanhã. E já reserva, né, para abertura oficial, que acontece às 6:30 da tarde dessa quarta-feira, uma apresentação musical, e vai ter mais coisas logo no primeiro dia. Só vai fechar os estandes às 10 horas da noite. Para isso, convidamos para o programa da hora dessa quarta-feira, nessa véspera do evento, o Igor Balbinotti, que é o responsável pela Fundação Cultural de Brusque, e o Kleber da Silva André, que é bibliotecário da Fundação Cultural de Brusque, conhece muito de todas as obras disponíveis na Fundação Cultural. Sejam muito bem-vindos ao programa da hora. Que notícia boa, né, Igor? O retorno deste evento, que teve aí uma pausa, é a terceira edição, mas finalmente agora volta no seu formato original. Bom dia.
Bom dia, aos ouvintes da Rádio Diplomata. Bom dia, Cris. Bom dia, o Fábio. Bom dia, Juliane. Então, esse ano agora de 2023, o evento volta com tudo. A gente fez a primeira edição da Flib em 2019, depois teve esse período de pandemia. No ano passado foi realizado o evento,
uhum.
É um pouco mais tímido, e agora nesse ano de 2023 vem com uma programação aí bem extensa, como a Juliane falou, que começa amanhã à noite. Todos estão convidados para a abertura oficial do evento, que começa a partir das 18:30 e às 19:30, muito importante, encontro regional de escritores.
Uau!
Então, escritores e aspirantes a escritores aqui de Brusque e região, venham nesse encontro, vai ser uma troca de experiências com pessoas já mais experientes na literatura, e eu acho que vai ser bem bacana mesmo.
Temos muitos escritores aqui em Brusque?
Temos bastante escritores.
Bom dia, Cléber, bem-vindo.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos aqui. Sim, nós temos muitos escritores. Essa semana eu pude perceber que realmente o volume é grande, bastante pessoas interessadas em vir expor, em vir fazer as vendas do seu produto, ou simplesmente se mostrar, né, para a população, para o povo de Brusque, que nós temos literatura de qualidade aqui. Nós temos literatura de muita qualidade, e a gente retoma o convite do Igor, né, que venham no primeiro dia, porque além de ter um bate-papo ali com os escritores, também vai ter um workshop para quem quer aprender a escrever um livro passo a passo. Vai ser tudo explicado ali, vai ser muito legal, gente. Então venham curtir música de qualidade já no primeiro dia, e para quem quiser escrever o seu livro, ó, fiquem à vontade, vai ter bastante espaço ali para todos que quiserem.
Precisa fazer algum tipo de inscrição antecipadamente, ou é só chegar na hora lá?
Nesse primeiro dia, não precisa de inscrição. As inscrições são para as oficinas, uhum, que vamos ter oficinas todos os dias, né? De quinta a sábado, né? Então, para as oficinas é só ligar na Fundação Cultural, ou ir pessoalmente na biblioteca, ou pelo nosso Facebook e e-mails, tá? Uhum. Então, as oficinas, nós ainda temos algumas vagas, são vagas limitadas, tá? A idade, a partir dos 14 anos, né? Temos também oficinas para educadores, né? Que vale também como hora atividade. Então, educadores, professores de universidade, professores da rede pública, venham também, que essas oficinas, elas valem como hora atividade, tá bom?
Igor, eu gostaria de saber como que está a repercussão deste evento, não só no meio literário em si, porque eu tenho certeza que os escritores estão aí aflorados para participar deste evento, se não no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto dia, ou todos, enfim, mas como que está a repercussão da retomada do evento? Eu tenho certeza que vai atrair o público, o escritor, não só de Brusque, mas da nossa região também. Como é que você está sentindo essa temperatura?
Ah, eu acho que vai ser bem positivo, assim. Até hoje de manhã eu comentei em outro veículo aí de comunicação que já tinha muitos escritores aqui de Brusque região que queriam, né, vir participar. do stand de escritores, porque vai ter um stand de escritores de Brusque e região, onde eles vão poder não só demonstrar os seus livros ali, os seus trabalhos, mas também poder comercializar os seus livros. E a partir do momento que a gente divulgou a programação completa, né, Kleber? Uhum. Choveu de escritor. Então tem muita gente vindo atrás, entrando em contato com o Kleber mesmo, e para poder participar da Flib. Então eu acho que vai ser bem bacana. E essa programação que acontece durante o dia, na quinta e na sexta-feira, é uma programação voltada mais a estudantes e escolas. Então a gente já tem ali diversos agendamentos com turmas escolares, mas ainda a gente está recebendo. Se alguma escola quiser entrar quiser participar, a gente só pede que entre em contato para a gente poder se organizar um pouquinho melhor na questão do roteiro que acontece ali dentro da festa literária durante o dia. Porque de manhã e à tarde tem essa programação para estudantes, que é composta por contações de histórias, com contadores de histórias não só aqui de Brusque, mas da região e até de Florianópolis. Tem teatro Lambi Lambi, vai ter várias companhias de teatro Lambi Lambi aí durante a Flib, nos 4 dias da Flib, vai ser muito legal.
Foi um sucesso,
pra quem não conhece, foi
Lambi
sucesso.
Lambi
agora teve um evento de Lambi Lambi aqui no Parque das Esculturas esses dias atrás, que foi um sucesso já. E boa parte daquelas companhias que estavam nesse dia voltam para Brusque com suas apresentações. Eu acho que vai ser bem, bem, bem positivo mesmo. E aí de manhã à tarde acontece essa programação para estudantes. E voltando a falar, quem quiser ainda participar, escolas, entre em contato no 33968113, que a gente dá um jeito de encaixar ali no circuito para estudantes. Mas também não é aberto só a escolas, né?
E toda essa programação será na fundação mesmo, de repente será em alguns outros locais, um ambiente externo, alguma coisa?
Até aproveitando, Fábio, essa sua pergunta, eu queria saber como é que vai ser organizado esse espaço da Fundação Cultural, ou se vai ter um outro local da cidade que vai ser explorado para desenvolver a programação em si. Mas se for só na Fundação Cultural, como que vocês vão organizar? Porque o espaço ali é bem extenso, né?
Então, como eu falei, essa programação escolar é feita um circuito, né? As turmas chegam, elas participam de todas as atividades que estão ali, como o Festival de Cinema Infantil, a sessão de contação de histórias. Eles fazem uma visita ali pela Fundação Cultural também, né, Kleber?
Exatamente.
Então, a gente faz um encaixe de uma forma que todos os grupos que vêm, eles participem de todas as atividades, no período da manhã ou no período da tarde. Essas atividades, elas vão acontecer no prédio da Fundação Cultural, nas salas, e também numa tenda que está sendo montada lá na Praça da Cidadania hoje.
A dos escritores, ela vai permanecer todos os dias ou é algum dia específico?
Sim, ela vai acontecer todos os dias, porém, teremos escritores diferentes em cada dia. Alguns solicitaram espaço todos os dias, mas alguns assim, vão poder vir uma tarde, uma manhã, então eles vão ficar responsáveis pela montagem deles, né? Mas vai ter aqueles que vão ser contínuos, né? Nós vamos ter editora também, né? Editora parceira nossa da Unifeb também vai participar, né? Então nesse stand vai contar. E também temos um stand que vai ser da Academia de Letras também, né? Que de Tijucas, que solicitou o espaço pra gente, né? Nós fizemos muitos convites, mas também teve pessoas que entraram em contato solicitando.
Sim.
Então à medida que a gente conseguiu encaixar, né? E além do circuito, né? Durante o circuito, essas turmas vão fazer, mas vai ter espaço aberto para quem quiser vir visitar, fazer sua compra de livros, né? Vai ter muito livro para vender, nós vamos ter duas livrarias e mais os editores independentes, né? Então, quem estiver passando por ali, chega, dá uma passada. Nós vamos ter o cinema cultural também, né? Que vai fazer parte do roteiro, mas a cada meia hora nós teremos espaço para repassar os filmes. Então, quem quiser dar uma passadinha ali e assistir um filmezinho com seu filho, né? Então, são tudo filmes educativos, né? Da Mostra Cultural de Florianópolis. Então, tudo livro, tudo filme de cultura mesmo, né? Não vamos ter nada hollywoodiano, tá?
Uma riqueza então, tá, cultural muito grande, né?
A gente vai encerrar o bloco agora. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações e tudo mais, conversando sobre esse evento que realmente é muito legal. 10 horas e 26 minutos aqui na Programação Diplomata.
Programa da hora!
Programa da hora!
Programa da hora!
Estamos de volta aqui com o nosso programa da hora na programação Diplomata FM na manhã desta terça-feira. Estamos falando aqui sobre este evento maravilhoso que vai acontecer aqui em Brusque, né? A super terceira Flib, que é a festa literária de Brusque. O Kleber tá aqui conosco, também ele é bibliotecário. Quero fazer uma pergunta para ele, um pouco fora do contexto aqui do nosso evento, mas você vive no dia a dia, como estão as bibliotecas hoje em dia? Num mundo informatizado, como é que tá essa situação aí?
Então, eu sou um pouco suspeito para falar, mas assim, sempre se falou que com o advento da internet, das mídias digitais,
dos Googles da vida,
exatamente, os livros iam acabar, né? Mas não é isso que a gente percebe, tá? Aqui na nossa biblioteca, Biblioteca Pública de Cabral, nós temos um nível de empréstimo aí mensal, né? De 1000 empréstimos mensais.
Uau!
Poxa! Entendeu? Uma média, tá? Do começo do ano pra cá, mesmo voltando da pandemia, muita gente ainda não sabe que a biblioteca tá aberta. Acreditem, tá? Tem gente passando na frente, ah, vocês já estão abertos. Mas nós temos muitos empréstimos, né? E também temos um espaço acolhedor na biblioteca, que a biblioteca ela não serve só para leitura, né? A biblioteca é um centro de informação, é um centro cultural, né? É uma unidade que as pessoas vão para também se encontrar, conversar, né? Ali na nossa biblioteca, a gente fica próximo do ônibus, às vezes as pessoas estão ali, tem que esperar o ônibus, o que que eles fazem? Vão para a biblioteca, sentam ali e esperam. Exatamente, é um ambiente climatizado, então as pessoas, né, fazem isso. Então, eu acredito que as bibliotecas, elas sim vão ter que se inventar em algum momento, mas eu não acredito no fim do livro físico, né? Pelo menos para os próximos 50 anos, eu acredito que o livro físico vai continuar, porque as pessoas, vou dar um exemplo meu, assim, eu leio digital só quando eu tenho que estudar, né? Porque livros de estudo acabam às vezes sendo muito caros, às vezes eles precisam ser muito novos, né? Precisam ser atuais, mas a literatura em si, né? Livros de autoajuda, livros espíritas, a maioria das pessoas que leem esse tipo de literatura, elas querem tocar, elas querem sentir o livro, sentir o cheirinho do livro, elas querem, né, dedilhar. Né? É como se tu fosse tocar uma música, né? Tocar uma música sem um instrumento, não dá. Né? Então, as bibliotecas, elas ainda têm muito gás, né? Elas vão ter que se inventar em algum momento, sim, para poder acondicionar o seu acervo, porque chega a um certo ponto que o espaço físico já não comporta mais.
Vocês têm, né, por exemplo, quantos livros ali, mais ou menos? Qual
então,
é o acervo da nossa biblioteca?
Nós estamos próximos aí dos 32 mil exemplares, tá?
Uhum.
Contando a biblioteca geral, né? Que é a nossa biblioteca que tem todo o acervo, e também a parte infantil e braille, né? Que nós também temos a literatura, sim, braille ali, né? Para deficientes visuais, baixa visão, né? Então, contando tudo isso aí, dá em torno de uns 32 mil exemplares.
Tem gibis e a enciclopédia Barça ainda?
Então, ó.
E os atlas?
Nós temos.
Barça era.
Então, né? Com o advento do Google, as enciclopédias perderam um pouco de espaço, mas nós sim temos. Nós temos uma PAP lá, nós temos a Britânica, né? A Barça, né? Mas para critério das pessoas não perderem o seu passado, para as pessoas verem como é que a gente fazia pesquisa antigamente, né? Então, elas não têm tanto uso. A maior parte ali mesmo que a gente tem é a parte de literatura mesmo, é a literatura como forma lúdica, né? Mas, sim, tem pessoas que vêm para estudar, nós temos literatura matemática, biologia, nós temos parte de medicina. Não é tão grande o acervo dessa parte, porque já é um acervo mais específico, né? Uhum. Mas nós temos, né? E temos público, tá? Não é só o acervo. E como eu falei, né? Eu vejo que a maior dificuldade para a biblioteca no futuro é realmente o espaço físico, né? A nossa biblioteca ali, eu calculo que nos próximos 5 anos nós vamos ter que nos organizar, né? Porque até para fazer um desbaste, um descarte de material que não é mais usado, sim, né? Tudo isso a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Porque a gente corre o risco de perder obras muito importantes. Então, tudo isso tem que ser feito com muito cuidado. Então, a gente precisa de espaço físico quando a gente,
sim,
fala de...
E são obras muito bem cuidadas, diga-se de passagem. Como que vocês recebem, né? Feito doação para a Fundação Cultural? Como que é o repasse dessas obras para vocês poderem disponibilizar para a população que tem interesse de ir lá fazer seu cadastro e quem já tem cadastro, uhum, também, né? Como que funciona? Sim.
Então, funciona da seguinte maneira. Hoje, nós recebemos diversos tipos de doações. O que a gente não está recebendo atualmente são, como falou, enciclopédias, né? Porque já estão em desuso, então o espaço que elas ocupam são muito grande. Então a gente acaba fazendo ou um redirecionamento para a pessoa levar, ou até a gente às vezes pega para redirecionar quando a pessoa tem necessidade, né? Não aceitamos também livros didáticos, por causa que eles caducam muito rápido, então a gente já tem um certo volume de livros didáticos, né? Agora o restante a gente aceita, né? A gente aceita literatura, livros espíritas, aceitamos livros religiosos, aceitamos todo tipo de livro. O que a gente pede sempre quando alguém quer levar os livros pra gente é: faça uma pré-higienização, né, limpe, e que o livro esteja em boa qualidade, em bom estado, porque chegando lá, a gente tem um pessoal que faz a triagem, né, e a gente direciona. Nós também temos o ponto de leitura ali na praça, da, em frente à prefeitura, né, Praça Sesc Centenário, que ali a gente também cuida, a gente leva um pouco de literatura ali para que todos possam ter acesso. Às vezes a pessoa não vai até lá, ou às vezes está ali, quer ler um livro, já tem ali na praça. Então, a gente faz esse direcionamento. E também temos, né, a parte de compra de livros, né. Então, tem um orçamento para isso, então a gente faz uma lista, a gente tem uma lista lá, quem... Ah, eu desejo um livro que não tem na biblioteca. A gente tem uma listinha lá, eu gostaria de indicar esse livro. A gente faz uma coleta, né? Duas vezes por ano a gente tenta fazer uma compra. Então, a gente usa isso que os leitores, os nossos leitores pedem. E também uma lista pessoal nossa ali da biblioteca, né? Eu e a Kátia como bibliotecários, a gente também faz uma seleção de livros que são importantes, porque... Tem as modas, mas também tem os livros que tem muita necessidade, né? Os livros técnicos, alguma coisa a gente também compra. Uhum. Então é dessa forma que a gente tem as aquisições. Por doações, uhum, e também por compra, né?
Dizem que o... Pode falar, Fábio.
Existe aquela coisa ainda de poder levar o livro para casa e depois devolver? Ou então... Pessoa não devolve mais.
São mil livros por mês, ele falou. Né? Mil livros por mês, é a média.
Ah, verdade.
Com certeza, livros, né? Então, isso é... Nós estamos ali para atender todo tipo de público, né? Tem o público que senta na biblioteca e gosta de ler. Uhum. E tem o público que leva os livros para casa. Então, nós tem um cadastro que é feito, é gratuito, né? É só levar documento de identidade e um comprovante de residência, sim, né? É feito na hora, não tem custo nenhum. Então, a pessoa pode ir lá, pegar o livro, né? Ficar durante 15 dias.
15 dias,
né? A gente recomenda levar dois, né? Que é o... Porque com dois a gente consegue fazer a renovação, né? E também dá mais giro. Porque antes a gente emprestava 4 livros e acabava que as pessoas demoravam muito para entregar. Então, outras pessoas precisavam. Então, a gente tem lista de espera, né? E como nós não temos... um acervo com muitas cópias do mesmo livro, então às vezes fica faltando, uhum, né? Então a gente sempre dá essa preferência, leve dois livros, né? Você, sim, pode renovar por mais 15 dias, assim que funciona. E claro, no caso de atraso, existe uma multinha que a gente não diz que é punitiva, né? A gente diz que é uma multinha educativa, né? Uhum. Que a gente, e também assim, a gente conversa também, não é assim, ah, meu Deus, eu tô devendo, não vou mais na biblioteca porque eles não vão me dar mais livro. Não, gente, ali a gente conversa, né? É mais pra pessoa entender assim, ó, se você atrasa, outra pessoa vai ficar sem o livro.
Sim.
Então, sim, nós temos muitos empréstimos, né? E essa é a ideia, que vão à biblioteca, peguem o livro, lembrando que os livros são de vocês, é a biblioteca pública, então o poder público fornece isso em contrapartida aos impostos do contribuinte. Então, é de todo mundo. O que a gente pede é, cuidem, porque ele é seu. Então, é de todo mundo. Então, pegou o livro na biblioteca? Cuide, não mole, não rasgue, devolva. Né? Nós temos um índice de não devolução, não é muito alto, mas temos, uhum, né? Então a gente entra em contato, a gente tenta reaver, conversar, porque às vezes a pessoa diz assim, meu, eu tô devendo muito tempo, tenho uma multa grande, não vou querer pagar, então não vou levar mais. Não, gente, conversa com a gente sempre teve um papo muito aberto, a gente, eu digo assim, que a gente tem uma recepção assim muito calorosa na biblioteca. Então sintam-se à vontade, quem quiser pegar livro, quem tem livros atrasados, vão lá, né? Todo ano em fevereiro a biblioteca faz um mês de não cobrar mais. Então, vai lá, devolva o livro. Em fevereiro a gente tem isso. Ó. Vai lá que a gente não cobra multa em fevereiro. Então, devolva o seu livro e pegue outro livro. Porque se você atrasou um dia, não devolveu, devolveu tarde, vai lá. É só devolver o livro e conversar com a gente que você já vai, sim, poder resolver de novo. A gente não cancela cadastros, tá?
Ok. Ótimo. Olha, aproveitar a presença, né, deles aqui para, claro, falar um pouquinho aí da Fundação Cultural. A gente já está se encaminhando ao encerramento da entrevista. Antes de finalizarmos, Igor, vocês vão ter uma presença ilustre entre todos os nossos, uhum, ilustres escritores aqui de Brusque e região, que são dispensa comentários, né, por todo o trabalho, contribuição com a cultura que eles fornecem. O Eduardo, que vai estar aqui no sábado, é uma presença nacional, né?
Isso, então, encerrando o evento no sábado à noite, todo mundo convidado, a entrada é gratuita, vai ser lá na tenda da FLIB, junto lá com a Fundação Cultural, o escritor Eduardo Spohr. É um escritor aí de renome nacional, hoje ele é considerado um dos maiores escritores de ficção do país, né?
Uhum.
E tem best-seller dele aí com mais de 1 milhão de cópias vendidas. Uhum. O Kleber é super fã dele também.
Estão vendo? Já percebemos aqui. Você indica.
Eu indico porque eu tenho todos os livros que ele já lançou, né? Eu não tenho todos os materiais, porque ele tem podcast, ele tem os sites e tudo mais. Os livros eu tenho todos, né? Inclusive um que é inédito, que teve uma vaquinha digital e eu participei, né? O livro dele mais conhecido é A Batalha do Apocalipse, né? Que é um livro de ficção que tem muitas características religiosas, mas que se confunde com a história do planeta. Então, eu recomendo, né? É um autor que eu gosto muito. E hoje...
E teremos presença também, né? Ele ainda não é conhecido nacionalmente. Ainda não, só uma questão de tempo, né, Juliane Ferreira? De um colega nosso de trabalho aqui, né? Um escritor. Quem é, Juliane Ferreira?
Senhor Jais Lorenzetti estará por lá também, é verdade?
Estará às 10 horas da manhã, no sábado, o Jaison vai fazer um bate-papo sobre jornalismo literário com mediação do professor Alcino Miller, às 10 horas da manhã, lá na Tenda Literária. Todos convidados, tá?
Então, eu também queria... também fazer uma palhinha aqui pro meu amigo pessoal, que é o escritor Saulo Adami. Ele vai estar lançando na Flib, às 15 horas, o seu livro de número 150, gente. Isso não é para qualquer escritor.
Saulo, volta e meia, tá aqui conosco.
Saulo Adami, eu tinha que falar, porque realmente ele é um parceiraço da biblioteca, então o pessoal também vá prestigiar, sábado às 15 horas, vamos ter bate-papo com ele, lançamento de livros e sessão de autógrafos também.
Mandando ver sempre o Saulo, né?
Vontade de falar o nome de todo mundo aqui, né?
É muita coisa, né?
Jorge Dasma, que vai estar lá também, o Celso Dosti vai estar mediando também, enfim, alguns momentos. Gente, não perca a programação. Entra agora no Instagram da Fundação Cultural, deixa eu achar aqui o arroba certinho pra vocês.
É FCulturalBrusque.
FCulturalBrusque tem a programação, como eu disse lá no início da entrevista, em 3 cards você confere a programação completa. Se programa para ir em algum momento, para participar, visitar a Fundação Cultural, horário de atendimento da Fundação?
Das 8 da manhã até as 18 da tarde, né?
Com as portas abertas.
Portas abertas, é.
Não deixa de prestigiar.
E agradecer então a presença de vocês todos, tá? Que seja um grande evento, que a gente fale depois do evento, como foi também aqui na programação Diplomata, tá bom?
A gente que agradece.
Muito obrigado. Agora faltando 15 para as 11 aqui na Diplomata.